Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Agora, meio-dia e 35, a cultura é ao vivo hoje aqui na Revista do Meio-Dia. Roteirista, escritor, ator e humorista Márcio Américo, que voltou a viver em Londrina há 2 anos, estreia hoje aqui na rádio Divina Comédia, um programa que mistura humor no mundo da música. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UFM. Ricardo Lima está fazendo a transmissão lá pelo Facebook. Por ali você também pode mandar pergunta para o nosso convidado. Boa tarde, Márcio Américo. Seja bem-vindo. Muita alegria receber você hoje aqui.
Obrigado, minha querida Patrícia Zanin. Eu que agradeço. Sempre bom estar aqui. Tenho bons amigos aqui. Sou do tempo que o Mário Bortoluto tinha um programa aqui. O Paulão Rock'n'Roll. Elisandro Pelim, do Sons do Minuano, enfim.
O Elisandro está no ar, o Paulão voltou a fazer um programa, está fazendo zap.
O Elisandro acho que já está jubilando, né? Que já, são quase 30 anos, já jubilou,
ele faz,
né?
Faz muitos anos.
Ele só 21, perde para o João Lopes anos. Aqui e para o Edir.
Exatamente, para o Baldi, doutor Baldi.
O resto, ele jubilou.
Ô Márcio, e desse programa que você fez com o Mário Bortoluto, que mora em São Paulo já há muitos anos, foi um dos primeiros programas de blues que a gente teve aqui na rádio, no comecinho da rádio.
Eu e o Bortolato, como eu chamo ele, e o Bortoluto, nós talvez tenhamos sido pioneiros em coisas diferentes, porém pioneiros. Ele a trazer o programa de blues para a UEL, um programa exclusivamente de blues, e agora um programa exclusivamente de humor, onde eu vou trazer músicas brasileiras que têm humor. Porque o humor é muito forte, né? Principalmente no brasileiro. Você veja uma coisa, quando o Ayrton Senna morreu, foi aquela coisa, o Brasil parado e lamentando. No dia seguinte já tinha piada. Eu vi várias. Não vou contar nenhuma agora. Mas eram muito boas.
Márcio Américo, e você no mundo do humor, como é que é? A sua história se confunde com essa pegada humorística? Conta um pouco, assim, você tem um livro lindo, Meninos de Quixote.
Obrigado.
Que também virou um filme lindo.
Obrigado.
Né? Esse filme eu assisti no cinema, lá no Royal Plaza, muitos anos atrás.
Ai, que bênção.
E é um filme, assim, que contou uma história tão bonita, né, a partir do seu livro. Você, inclusive, foi o roteirista do filme,
sim,
né, Márcio Américo?
Sim, foi um dos roteiristas, co-roteirista.
E aí aparece uma infância que tem muitas brincadeiras, aparece uma infância no cinema, na Vila Nova. Fala um pouco, assim, do papel do humor na criança que você foi.
Olha, o humor é fundamental. Eu estava lembrando o dia desses, o projeto do Ouro Verde, né? Que é maravilhoso. Aliás, a Patrícia tem vários projetos maravilhosos.
E você,
né,
fala dos 70 anos,
isso,
o podcast que foi
isso,
o Tony Hara, e
isso,
eu colaborei.
O Tony Hara.
Você ouviu esses
Tony
programas,
Hara.
Márcio Américo?
Sim,
o que senhora. Que você ouviu e gostou desse
calma
do Ouro
lá,
Verde?
Calma lá para a minha citação linda. O Rubem Braga, escrevendo sobre Londrina, ele falou uma coisa muito legal, que ele falou que um pouco de indolência e a idade pode fazer com que os homens da cidade sejam abençoados pelo espírito, pela sabedoria e pela graça da vida. E daí eu fui pesquisar a palavra graça, ela não tem a ver só com uma coisa da espiritualidade, mas ela tem a ver também com você abrir mão de coisas que te trazem problemas, o materialismo, o egoísmo, essas coisas mesquinhas do dia a dia. Levar a vida com graça é o nirvana do humor que eu prego, de não levar tão a sério a vida, afinal ninguém vai sair vivo dela, como já dizia o Milo Fernandes. Então, nesse sentido, a minha geração, acredito que é a sua também, nós tínhamos muito bom humor. Nós nos divertimos possivelmente mais. É claro que eu não sou um saudosista, tem gente que fala assim, ai, no meu tempo a gente brincava na rua. Claro, você não tinha um PlayStation. Se tivesse um PlayStation, você ia ficar dentro de casa também. Mas como eu tive a sorte de não ter um PlayStation, de não ter uma TV com programação exclusiva só de desenhos animados, você tinha que esperar o horário que passava desenho animado, a gente tinha que se inventar, se reinventar na rua. E essas brincadeiras eram sempre muito divertidas. Você tripudiava na brincadeira, tinha cara que ia nos esconde-esconde, dava uma olhadinha para ver onde o outro se escondeu, sabe? Então, sempre recheado de humor. E minha vida também sempre foi pautada pelo humor. Tem hora que eu fico pé da vida, eu faço uma piada, eu brinco com aquilo, é mais fácil. Você estava falando aqui no bastidor sobre drogas, que eu tive um problema com drogas. Eu lembro que uma vez eu estava na Gracolândia e sentado assim, acabado, deprimido. Aí eu olhei para o lado assim, tinha uma senhora obesa, afrodescendente, traduz aí como você quiser. Do lado tinha uma menina com o cabelo todo colorido, sentada ali também. Do outro lado, um outro rapaz também, um afrodescendente, que não tinha uma das pernas, perdeu no acidente de trem. Aí eu fiquei olhando aquela cena assim, ao invés de me deprimir mais, eu pensei, nossa, estou no sítio do Pica-Pau Amarelo. O Saci, a Emília e a tia Anastácia. E dei risada, e consegui rir daquele momento, que era um momento de muita depressão. Então, sempre procurei fazer isso, humor. Você que é chatinho, que fica pé da vida com qualquer coisa, ria, libera endorfina, é muito bom.
Ô Márcio Américo, e você...
Tá, aliás, desculpe te interromper. Durante a ditadura militar, que era um período extremamente negro da história, eu acho assim, inaceitável pessoas pedirem a volta de ditadura, é um grande absurdo. O humor foi assim um óleo que engraxou as relações sociais nesse tempo. Você teve ali o Pasquim brincando e fazendo piadas com isso. Na música, nós tivemos muitas músicas, algumas cifradas que poucas pessoas conseguiam entender, mas que tinham humor, tipo Chame Ladrão, já que eu não posso chamar a polícia. Chame Ladrão, como dizia o Chico Buarque de Holanda. Então, o humor também estava presente nesses momentos de tensão, esses momentos tétricos da vida, não só brasileira. O humor estava presente. Durante o Império, quando a igreja fazia parte do poder, você tinha a voz bem-humorada, ácida e irônica do Gregório de Matos, fazendo piadas, às vezes chulas, com o poder estabelecido, com o poder clerical. Aliás, tem uma coisa que muita gente não percebe. Tem muita gente que tem um meio que, sabe, porque é humor, porque é piada, porque não sei o quê, porque não pode rir disso. Você pode rir do que você quiser. Você sabe de onde vem isso? Na Idade Média, a igreja tinha um poder muito grande. E a igreja sempre considerou o riso uma coisa demoníaca. Você já percebeu que não tem imagem de Jesus rindo? Como é a risada de Jesus? Ninguém sabe. Não existe risada cristã ou relativa a Jesus. Não. Risada diabólica? Tem. O diabo é sempre pintado rindo. Então o riso é diabólico. E é isso que a igreja pregava. Aristóteles também era contra o riso. Falava que o riso diminui a pessoa. Não é? Então muitas pessoas, sem saberem, continuam propagando essa ideia medieval, essa ideia retrógrada, pregada pelos opressores da igreja. Já há 500 anos faziam isso. Tinha uma cidade no interior da França onde o pároco proibiu rir. Não podia rir em público.
Ô Daniel, você me fez lembrar de um filósofo.
Daniel é
tão
nome do meu
legal.
Irmão, olha como Daniel você acertou.
Daniel Lins, ele é um filósofo, acho que ele é baiano. Ele escreveu um texto tão lindo que a gente uma vez utilizou esse texto de apoio aqui na rádio para fazer um programa que chamou A Vida Entre o Riso e o Risco. Era um programa sobre alegria.
Ah, que maravilha.
E a alegria, ela é uma coisa que incomoda as pessoas,
muito.
Né, Márcio Américo?
Nossa.
Você também não pode contar muito que você está alegre, não é? Isso pode ser motivo de muita inveja, pode ser motivo de muito incômodo.
A alegria revela a sua tristeza. Se alguém está muito alegre e você não compartilha, não compactua com a alegria dele, é sinal que você não está muito alegre. Olha a cena, por exemplo, você trabalha, você acorda cedo, pega trânsito, chega no trabalho, entra alguém pela porta, bom dia, gente! Dá vontade de dar um tiro de escopeta na pessoa, pelo amor de Deus, que bom dia, são 8 horas da manhã. Então, a alegria às vezes irrita, né? Tem uma música que eu toquei, inclusive, acho que toquei do Coqueluche, que ele fala do chato, que ele fala, a alegria é coisa que me irrita. Você tem razão.
Se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, por imagens, no Facebook da Rádio UFM, 12h44, estamos recebendo ao vivo hoje aqui na Editoria de Cultura da Revista do Meio Dia, humorista, ator, escritor e roteirista Márcio Américo, que vai estrear logo mais, 9 da noite, programa Divina Comédia, aqui pelas ondas do rádio. Ricardo Lima selecionou um trechinho. Ontem a gente tocou um longo trecho aqui do Divina Comédia, que está misturando... Eduardo do Sec.
Com Alvarengue Ranchinho.
Alvarengue Ranchinho. Tem o pessoal lá do Rio Grande do Sul, gente.
Tangos e Tragédias.
Tangos e Tragédias. Tá muito bonito esse primeiro programa.
Obrigado.
Ontem nós tocamos um trecho, o Ricardo recuperou. Vamos ouvir.
Programação Cultural. Revista do Meio Dia.
Agora, 12h45, Tiago Henrique Gonçalves aqui mandando os aplausos para o Márcio Américo via Facebook da Rádio UEL. Se você quiser mandar alguma pergunta para o Márcio Américo, pode mandar aqui pelo Facebook da Rádio UEL. Daqui a pouquinho a gente vai tocar um trechinho do programa Divina Comédia, que vai ao ar pela primeira vez agora, nesta quarta-feira, 9 da noite. O programa terá reprise aos sábados, 16 horas,
isso,
Márcio Américo?
Isso aí.
O Márcio Américo, como que foi a sua motivação para vir fazer esse programa semanalmente aqui na rádio? Você voltou para Londrina depois de uma longa temporada em São Paulo,
isso,
né? Conta um pouco do que você tem feito aqui na cidade, Márcio Américo.
Vamos por partes. Eu gostaria muito de fazer um programa de humor, porque existe um certo preconceito em relação ao humor.
Você fala o quê? Desses novos tempos, esse preconceito.
Sim.
Mais do politicamente correto?
Eu acho que sempre teve, Patrícia. Eu não sou contra o politicamente correto. Eu acho que existem ações muito positivas que têm feito com que as pessoas sejam mais tolerantes. Eu sou contra exageros e pessoas que se utilizam de uma ferramenta útil, de uma ferramenta para o crescimento e aprimoramento do ser humano, em causa própria, de maneira egoísta, e que acaba estragando certas causas. O movimento feminista sabe que tem pessoas lá que estragam o movimento. O movimento contra o racismo tem pessoas que estragam. Tem humoristas que estragam, que fazem piadas completamente imbecis, que não precisavam ser feitas. Então, não sou contra o politicamente correto. Mas tem muitas pessoas que, em razão daquilo que eu estava falando da igreja, têm ainda um preconceito em relação ao humor. Por exemplo, eu estava comentando com você aqui sobre ligações, que é uma coisa que eu vou fazer muito no Divina Comédia. Tem uma brincadeira na internet, surgida lá pelos anos 90, que era de ligações. Eu começo com uma figura histórica e eu dou a volta até chegar nela novamente com pessoas muito improváveis. Por exemplo, Einstein, que tinha bigode. Como Chaplin, que era inglês. Como Mick Jagger, que era músico. Como Belchior, que tinha bigode, como Einstein. Então, você dá uma volta. Posso fazer uma com você? Deixa eu ver se eu consigo.
Ai, meu Deus. Que medo.
A Patrícia Zanin, que trabalha numa rádio. Como Orson Welles, que era do cinema, que abriga muita gente do teatro. Teatro que lembra Mário Bortolotto. Mário Bortolotto, que tem uma irmã chamada Eliane Bortolotto, que teve como orientadora Patrícia Zanin.
Verdade. Lá no Onopar, uma experiência muito bacana com a Eliane Bortolotto. E você tem encontrado o Mário?
Sim, eu estive em São Paulo por 10 anos. Frequentava direto lá o cemitério de automóveis de São Paulo, que é um bar e um teatro, praticamente um teatro de bolso. Deve caber umas 40, 50 pessoas. Fizemos a remontagem do Medusa de Ray-Ban, lá com o Nelson Pérez, o Paulo César Pereio, o Batata, enfim, foi bem legal. Então, a gente trabalhava muito lá. Ainda voltando nessa coisa das ligações, por exemplo, tem muitas pessoas que têm preconceito em relação a determinada banda que eu vou falar daqui a pouco. Você deve saber, como pesquisadora, que no Brasil existe um tipo de composição musical cuja última palavra de cada frase é uma proparoxítona, né? Primeira pessoa a fazer uma música assim, Alvarenga e Ranchinho, com Drama de Angélica, Meia Angélica, Mulher Anêmica, de Cores Pálidas e Gestos Tímidos. Segunda, Chico Buarque de Holanda, com Construção, Amor Daquela Vez Como Se Fosse a Única, a Última, Sábado, Plástico. Depois o Skank também tem uma música chamada, acho que é Tristeza, alguma coisa assim, que também são proparoxítonas. Sabe quem é outro?
Quem?
Mamonas Assassinas, com a música Robocop Gay, um ser humano fantástico com poderes biônicos. Com certeza eles nem sabiam o que era uma proparoxítona, mas eles compuseram essa música. Outra coisa em relação a essa banda, que as pessoas têm preconceito sem conhecer, você, o estudante de linguística, sabe que existem rimas pobres, rimas que estão à beira da miséria, que precisam ser ajudadas, e rimas ricas. Rima pobre, você rimar verbo no infinitivo. Uma flor vou colher para você me trazer, não vou correr. Rima paupérrima. Rimas ricas, você rimar, por exemplo, uma palavra estrangeira com a palavra do nosso português. Os Mamonas rimam andaime com vandaime. Isso é uma rima rica. E eles conseguiram. Então, era um bando de moleques de Guarulhos, que com certeza não saíram da quinta série, mas que fizeram uma revolução usando o bom humor. Eles não estavam ali para fazer uma análise da conjuntura econômica e política do país. Estavam falando só da vida deles, que era o que todo moleque fazia, moleque da idade deles e com a formação deles. Eram fantásticos também. Como é o Premeditando Breque, como é o Língua de Trapo.
Todo mundo vai ter espaço. Lógico, no Divina Comédia, claro, Márcio Américo.
Claro, tem espaço para todos.
O Ricardo achou, né, Ricardo? A gente vai tocar um trecho do primeiro programa Divina Comédia, a estreia logo mais, 9 da noite. Essa música ficou
Divina
muito legal.
Divina Comédia. Você está ouvindo aí nossa trilha, Passinho do Elefante, do grande Henry Mancini, que fez também o tema da Pantera Cor-de-Rosa. Olha como o humor está presente na música sem letra. Dá pra ver o elefantinho dançando. Você ouviu aí, nós tocamos pra você 3 músicas, cada uma representando uma região brasileira. No Nordeste nós tivemos Raul Seixas, com É Fim de Mês. Tivemos Ana Cristina, diretamente do Rio Grande do Sul, com o grupo Tangos e Tragédias. Essa aí foi pro Dr. Elisandro Pelin. É isso, Lopes? Lopes tá ocupado, ele nem ouviu o que eu falei. Elisandro Pelin, do programa Os Minuanos, obrigado. E depois tivemos o Carrão Agás, com o grupo paulistano Premeditando Breque. Eles eram estudantes de música da ECA, Universidade de São Paulo. Continuamos aqui, meus queridos, com Divina Comédia. Obrigado a você que nos ouve aí em seu carro, você que nos ouve pela internet, no banheiro, você estudante que está aí sozinho nessa república, todo mundo saiu, você ficou sozinho aí na varanda, bafejando essa fumaça de odor duvidoso no focinho desse vira-lata que apareceu para dividir miojo com você. Vamos falar de humor, meus queridos. As pessoas às vezes não entendem muito bem humor e tem preconceito. Fala assim, ai, não pode fazer piada disso. Pode fazer piada do que você quiser, meu querido. Qual é o limite do humor, então? É a lei. Se a lei falar que não pode, não pode, vai lá e processa. Fora isso, faz piada do que você quiser. Se você não quiser, não ouça, não consuma. E acabou. Uma das características do humor é a surpresa. Mas como, Márcio Américo, funciona esse negócio de surpresa? Eu não entendo nada de humor. É muito simples. Você quer ver um exemplo de como você coloca uma premissa e lá no final você muda e surpreende com a outra ideia? Por exemplo, tem uma piada do Renato Tortorelli que ele diz assim: mulher, pra mim, tem que estar na faixa de 30, 40, 50, no máximo 60 reais. Ou seja, ele surpreende, você acha que ele estava falando uma coisa e ele estava falando de outra. E tem os preciosos.
Trecho de Divina Comédia, que vai estrear logo mais 9 da noite aqui pelas ondas do rádio. Também você pode ouvir o programa pelo aplicativo com o Márcio Américo. Reprise todo sábado, das 4 até as 5 da tarde. Márcio Américo, você vai completar 60 anos o ano que vem, é isso?
O ano que vem está longe ainda. Está longe? Está longe. Vou aproveitar bem esse ano. Acho que o ano que vem não pago mais ônibus.
É mesmo. Já vai entrar na faixa exclusiva. Dos velhinhos. E tem lançamento.
Eu vou começar a tomar o Omeprazol.
Meu Deus. E tem lançamento esse ano? Divórcios, livros de conto a ser lançado pela editora Minuano em outubro desse ano.
Aí eu quero falar dessa coisa da velhice. O Mário Prata dizia que antes de você ficar velho, vem a envelhecência, que é a adolescência da velhice, que é quando você já se permite sair na rua de crocs e meia. Você já sabe que está na envelhecência.
Você está nessa?
Eu tô quase, ainda não comprei o crocs. É quando você passa mais tempo na lotérica do que na casa dos filhos. Porque velho adora uma lotérica, ele põe aquele Mizuno de meia branca e bermuda bege e fica lá com aquele monte de continha conversando com o caixa, porque ele quer conversar. Aliás, muitos médicos me falam que tem muitos pacientes idosos que vão lá só para conversar. Mas você está sentindo o quê? Então, doutor, você acredita que minha filha não me ligou esse final de semana? Ela precisa conversar, porque muitos foram praticamente abandonados.
Sei, o espaço, né, da escuta no nosso tempo, ele está bem reduzido, né, Marcelo?
Aliás, você ouvinte, ligue muito para o seu pai agora, conversa com ele. Faz tempo que você não liga para aquele velhinho.
Aqui pela UFM, Márcio Américo, meio-dia 55. Pelas ondas do rádio, na internet, também pelo nosso aplicativo e no Facebook da rádio UFM. Ricardo Lima pede para Márcio Américo incorporar aqui o gerente do banco, é isso?
Não, é que ele vai esperar o pai comprar uma lotérica para ir visitar o pai.
Ô, Márcio Américo, e o Pastor Adélio, canal do YouTube?
Então, menina, eu não esperava que fosse fazer sucesso. Eu fiz mais para... Era uma ferramenta que eu tinha para criticar o abuso de alguns evangélicos, de alguns pastores evangélicos. Não são todos, todo mundo sabe disso. Mas tem alguns que são realmente charlatões. Ou charlatães, qual que é o certo?
Menino do céu, você me pegou. Vamos
charlatões,
conferir aqui.
Fica no charlatões. Charlatão, pronto, vamos colocar no singular. Tem pastor que é charlatão. Assim fica correto. E graças a esse pastor ganhei duas coisas, uma muito ruim, outra muito boa. A muito ruim, foi processado.
Você falou, né, que o limite do humor é a lei, o processo. Quantos processos você sofreu com o Pastor Adélio, Márcio Américo?
Dois processos, esse um, acho que eu peguei uma Vossa Excelência lá evangélico e ele deu ganho de causa em segunda instância para a pastora que tirou um coração de boi de um fiel. Coração desse tamanho, para você que está no Facebook, está vendo. Obviamente, um coração de boi. Ela deveria ser processada por charlatanismo. Eu até falei com o meu advogado, ele falou, não fala nada. Eu ia dizer, eu falei assim, olha, então você tira um coração de uma pessoa aqui, a gente vê, se você realmente tirar, você pode pegar tudo que é meu. Cadê que faz? Não faz, né? Uma picareta. O que ela faz é uma picaretagem.
Mas esse processo já foi na última instância, tá. Já foi condenado,
eu vou apelar,
Márcio Américo?
Por enquanto estou condenado, mas vou apelar, naturalmente.
Vai até na última instância.
Vou até a última.
E o outro, no outro processo?
O outro me deu mais prazer. Processo esse é o mais terrível, o outro eu ganhei. O Pastor Adélio foi tese de mestrado ou doutorado? Acho que de doutorado, pela Patrícia, Patrícia também, Patrícia Leonor, de Florianópolis. Ela escreveu uma tese sobre o humor na vivência cristã. Então ela fala da Bíblia, fala de pastores, de padres que se utilizaram do humor. E daí ela viu o personagem e ele virou um dos capítulos da tese de doutorado dela.
Ela fez entrevista com você, sim, ela te ouviu sobre o personagem, como é que
fez
se constituiu.
Tudo, me mandou todas as perguntas, daí ligava e consultava. Foi bem legal.
Aqui pela UFM, Márcio Américo, chequei aqui, diz que o plural de charlatão pode ser tanto charlatães como charlatões. As duas formas estão corretas, mas charlatões é a mais usada.
Ou seja, se formos seguir essa dica, pode ser capitães ou capitões. A língua portuguesa não é fácil,
Ô, Márcio Américo, e você é autodidata, né? Conta um pouco disso.
Sou autodidata, eu costumo dizer que eu sou uma anta progressiva. O que eu faço é procurar ler e me informar para desbastar a minha ignorância, que é a bunda feito mato na periferia. Então eu leio, procuro ler, procuro me informar. Se eu gosto de humor, eu vou ler tudo, inclusive teoria do humor, sabe, de Bergson, ver as peças do Aristófanes. né, comédia grega, como é que ele trabalhava, que ele fazia piada com Sócrates, que naquele tempo era um must, assim, fazer piada com Sócrates, falar que o Sócrates era um picareta e levava os jovens para o mau caminho, era o que o Aristófanes fazia. As teorias freudianas sobre o humor, sobre o xiste, né, como ele chamava, enfim, procuro ver o que se fala do humor, por que as pessoas riem, o que faz as pessoas rirem. E aí tem outra coisa, Zanin, muito importante. Isso que eu estava falando das pessoas que atrapalham o politicamente correto, que é muito útil, são pessoas que não entendem absolutamente nada de humor. Que uma coisa que eu quero fazer também é levar o conhecimento sobre o humor. Por exemplo, fala assim, não pode fazer piada com cadeirante. Não, você pode fazer piada com qualquer coisa. O que você não pode é tentar humilhar a pessoa em razão da sua condição. Isso eu acho inaceitável. Sendo lei ou não, eu não faço.
Que diferença que tem? Explica um pouco isso melhor,
então,
por favor.
Veja bem. Eu estou fazendo um show, isso realmente aconteceu, e na primeira fila tem um cadeirante. Aí termina o show, nesse dia em especial a plateia ficou em pé para aplaudir, e daí eu olhei para o cadeirante e falei assim, só você não gostou, não levantou para aplaudir. Ele deu risada, porque ele entendeu que eu estava só brincando com a impossibilidade dele ficar em pé, e associando isso a ele não ter gostado do show. Ao final do show ele falou assim, você foi o primeiro comediante que brincou comigo, porque o resto me ignora. Como se eu não existisse, como se eu não tivesse capacidade de aguentar uma piada. Ali eu entendi. Então você brincar, a brincadeira que você faz com uma pessoa que anda, você pode fazer com outra. Naturalmente, se você conhecer, respeitando, sabendo fazer, tendo sensibilidade, eu adquiri isso com anos de palco, então eu consigo fazer esse tipo de piada e a pessoa se diverte, porque as pessoas não riem do cadeirante, elas riem junto com ele. Então rir junto é diferente de rir de. Então, eu já fiz piadas. Eu tenho um amigo comediante, dois, o Jefinho e o outro de Minas, sumiu o nome dele agora, o Jefinho, que são deficientes visuais, são cegos. E você não imagina o tanto de piada que nós fazemos, e ele, inclusive, faz. Agora, é claro que se eu conheço um deficiente visual agora, não tenho nenhuma intimidade com ele, não vou fazer piada com ele. Mas se eu conheço, eu faço e ele vai fazer também. É essa sensibilidade que tem que ter, entender. Não é porque tem a palavra cadeirante na piada que ela é ofensiva. Você precisa de ver o que está falando. Porque o romance usa a palavra cadeirante. O drama usa, o romance policial usa. Por que eu não posso usar? Eu vou falar a mesma coisa. Só que ao final da minha frase, a pessoa vai rir. E aí entra a informação católica. O riso é diabólico. Não pode rir. Pode sim, pode rir.
Ô Márcio, e a gente estava falando...
O que você acha disso, Patrícia?
Você sabe que é uma condição que a gente tem que pensar nas nuances. Você está me explicando que tem um contexto, uhum. né? E você fazer isso usando a sua sensibilidade, anos de praia, uhum. né? Você vai adquirindo essa capacidade... com muito estudo, com muito fazer, uhum. né? Então, eu acho que, né, se você que é o cara que faz humor, pesquisa, tá me dizendo, eu acho que eu, né, acolho de uma maneira interessante, né?
Porque,
se você...
porque sim, existe o comediante que não tem essa sensibilidade e dele faz uma piada que é só ofensiva, que só ofende gratuitamente. É claro que existe público para isso. Tem um comediante norte-americano, estadunidense, que é o Jelson Nick, sobrenome dele, Jelson Nick. Ele só faz piada com humor negro. Não sei se você já ouviu falar desse cara. E ele é muito bom. As pessoas que compram ingresso para ir ao show dele sabem que ele vai fazer só piada de humor negro, com bebê morto, esse tipo de coisa. E as pessoas se divertem com isso. Não é? Então tem isso, ele tem essa liberdade para fazer, porque o público já sabe o que vai ver. Ninguém vai desavisadamente num show do Jason Nick. Ele tem uma piada terrível, que ele fala assim, eu e o Eric Clapton temos uma coisa em comum, bebês mortos nos inspiram. Pesada, né?
Sim.
Porém, se você olhar a piada, o que, que ele está dizendo? Que o Eric Clapton perdeu um filho e fez uma música, e ele constrói textos humorados. É só essa informação. Ele não faz nenhum juízo de valor sobre a perda, ou... trata a perda de modo raso. Ele não faz isso. Ele só fala que os dois se que a morte de bebês inspirou os dois, cada um à sua forma. O que é verdade.
Eu estou lembrando aqui, tem um professor de comunicação, ele é um estudioso da comunicação, ele é brasileiro, é o Eugênio Butti, e ele escreveu um livro chamado Sobre Ética e Imprensa, e ele estava colocando num dos capítulos desse livro, Márcio Américo, que todos nós humanos temos uma curiosidade perversa e mórbida, e que caberia ao jornalismo, por exemplo, ele não estava falando de humor, ele estava falando de jornalismo, não estimular essa curiosidade nossa, que é, já é perversa e mórbida, né? Que relação que a gente pode fazer dessa fala dele em relação ao humor? Você estava citando esse comediante americano.
É assim, esse atavismo mórbido que nós temos, essa morbidez atávica, por exemplo, você está indo numa rodovia e você vê um acidente, você diminui a velocidade para olhar, não para ajudar. Isso é mórbido, isso é tétrico, isso é horrível. Você recebe no WhatsApp, se tivesse o vídeo dessa coisa terrível que aconteceu lá em Florianópolis, muita gente iria abrir, mas muita gente.
Da creche, do Blumenau?
E ia compartilhar o vídeo. Você viu aqui, ó, olha aqui, ia compartilhar isso, as pessoas querem ver. Só que isso não é legal porque você está realmente estimulando esse lado mórbido e não ajuda em nada. Agora, esse cara, por exemplo, é a morbidez tratada com humor. Então você vai rir, não da situação. Ele riu por causa da inversão. Porque as pessoas lembram realmente da perda. É um assunto que causa tristeza, mas ele soube fazer a pessoa rir daquele tema. E rir não é pecado. Aí é que entra de novo aquela coisa. Rir de não é desrespeitar o outro. É uma reação humana. Porque você foi surpreendido com a informação. Eu e ele temos uma coisa em comum. Pum! Aí desvia, fala de outra coisa. A palavra inspiração é a piada. Não é beber a piada.
Eu imagino que isso tenha sido calibrado, né, ao longo
Lógico.
De anos de prática, né, Márcio Américo?
Esse cara, ele consegue fazer as piadas, embora sejam piadas com temas pesados, as pessoas não se ofendem com isso. Porque entendem onde está o punch da piada. Do que a piada trata? É como se você pegar aquelas piadinhas dos anos 70, racistas, quando que o preto é gente, quando não sei o quê, não sei o quê, eram piadas que tinham um único objetivo, diminuir os negros, colocá-los eles como sub-humanos, como sub-raça. Não tinha outra intenção a piada. Ah, então não posso fazer piadas com negros. Claro que pode. O que você não pode, que você não tem direito, que inclusive é crime, é dizer que essas pessoas são inferiores porque são negros. Aí, primeiro, eu não acho graça nesse tipo de piada. Segundo, que é crime. E terceiro, que o humor, como qualquer outra vertente da arte, ele deve ser para o progresso humano, para a melhoria do ser humano. Que nós somos uma obra inacabada, né, enquanto humanidade. O gorila está pronto, é aquilo ali. O ser humano não está pronto. A gente tem que se reformar todo dia.
Estamos aqui caminhando já para os finalmente desse nosso bate-papo. Laureci Cardoso aqui da UEL também parabenizando você por essa entrevista.
Obrigado.
Aqui na Rádio UFM. O Márcio Américo que vai estrear logo mais 9 da noite o programa Divina Comédia, que mistura humor com música, toda quarta, 9 horas da noite. E a reprise do Divina Comédia é aos sábados, das 4 até as 5 da tarde. Dentro dessa perspectiva que você dizia, né, da gente não ser uma obra acabada, de que maneira você acha que o humor impactou, está impactando agora na sua maturidade, você que o ano que vem você faz 60 anos, De que maneira você acha que você foi encontrando também? Porque eu acho que não só esse comediante estadunidense, americano que a gente comentou, ele também foi calibrando. Como é que você foi calibrando o teu humor? E como é que esse humor, de alguma maneira, o que ele te faz fazer com você mesmo, Márcio Américo, com as outras pessoas com quem você convive?
É a autoanálise. Porque eu acredito que não tem uma ferramenta mais forte de crítica do que o humor. Por exemplo, se você tem um tique de ficar assim, e eu imito esse tique, você percebe imediatamente o ridículo, porque eu ridicularizo, eu coloco de uma forma ridícula, e falo assim, eu faço isso? Faz. E daí você fala assim, não tinha percebido. Agora se eu falo, ô Patrícia, esse tique é ridículo, para de fazer isso, não é legal. Você já se recrudesce, né? Você fala assim, opa, não gostei disso aí. Se eu imito, faço uma pantomima disso, é mais fácil. Acho que essa é a função do humor. Ele te dá um espelho retorcido, exagerado, como se fosse uma caricatura social. É isso que o humor faz, ele deforma a realidade para deixá-la engraçada, mas não é só deixar engraçada, é para você receber essa informação por outros canais que anula um pouco o seu senso crítico, que anularia o seu senso crítico. Por isso que o Pasquim conseguia conversar com muita gente, o Cacete Planeta, o Juca Chaves, porque ele quebra essa barreira crítica, o preconceito, porque entra por outro canal, que é um canal de prazer, porque ri dá prazer. Ah, um instante, eu preciso estar falando daquelas ligações. Esse programa, ele se deve também a ligações. Meu irmão Daniel, que é cabeleireiro, tinha um amigo, o Sidney, e o Sidney, que se tornou meu amigo também, somos amigos há 40 anos, o Sidney Rodrigues, me apresentou para o Dr. Lisandro Pelim, que me apresentou para o UEL FM. Então esse programa está aqui, graças a essa ligação, o Lopes não conta? Não conta? O Lopes acabou de entrar aqui, o João Lopes, figura mítica da Rádio UEL FM.
Com quem você está gravando o programa.
Exatamente.
E aí faz várias referências, Lopão para cá, Lopão para lá na gravação.
Porque eu vi o Paulão falando, não é Lopão? Eu falei, o que é Lopão? Que o
Paulão,
será que é
o Paulão
Rock
and
Roll? Será que é uma gíria do Paulão? Não é, porque é a única plateia que nós temos ali no estúdio para gravar, é só o João Lopes.
E se funcionar a piada com ele, é possível que
e
vá funcionar
ele, se ele não
também
rir,
com
eu fico
pessoas
chato.
Mais jovens também.
É.
Que legal, Márcio Américo, tão bem-vindo, que esse programa de humor e música aqui na rádio possa trazer coisas boas para você, para as pessoas que vão te acompanhar aqui. Como é que elas fazem para falar com você? Eu confesso que eu não fiz a lição de casa, não acessei aqui o teu Instagram.
Okay.
Você está bem ativo nas redes, Márcio Américo?
Sim, relativamente ativo.
Como é que as pessoas
ativo.
Te acham lá?
Eu costumo dizer assim, ó, Google Márcio Américo.
Tá bom.
Põe no Google Márcio Américo, aí você acha tudo lá. Porque se eu ficar falando aqui,
tá,
a pessoa não vai anotar.
Tá bom.
A pessoa tem problema de memória.
Tá bom. E só para fechar, o livro de contos. É para esse ano. Então ser o teu sexto livro?
Um, dois, três, quatro, quinto.
Tá. Meninos quinto de Quixute, romance autobiográfico. Isso. Coração de Aluguel,
isso.
Romance policial. Preciso Dar um Jeito na Vida, poesias e contos. O Teatro de Márcio Américo, coletânea de peças. Antologia de Poetas Londrinenses,
isso,
você tem
que
poemas
esse não é meu.
Nessa antologia, e Divórcios, livro de contos a ser lançado pela editora Minuano em outubro. Que história é essa?
Então, eu vi uma lacuna ali na literatura brasileira que não se fala muito de divórcios, de pessoas divorciadas. O que mais tem é escritor divorciado. Então eu pensei em fazer um diário, mas me propus um desafio. Eu escrever cada crônica com a linguagem de um autor diferente, como se fossem pessoas reais. Eu dou, inclusive, nome à pessoa que descreve ali. E foi um exercício literário muito bom, que eu pude escrever. Tem um que eu imito a técnica do Pedro Cardoso, que é muito bom no livro, na peça Os Ignorantes. Ele tem uma fala maravilhosa ali. Outro eu pego Guimarães Rosa, outro eu pego Rubem Braga, e outro eu pego Charles Bukowski, Reinaldo Moraes, e vou alternando. Tem outro que o Maurício Arruda Mendonça me falou, você tem que lançar esse livro, que chama, por enquanto, é Ok, Você Venceu, Anjos 80, que eu conto esse périplo que eu fiz aí pelo teatro londrinense na década de 80, que tinha o Proteu, o Delta, Nietzsche Jacon, Mário Bortolotto, Lázaro Câmara, Juarez, que tinha uma galera. Nós fizemos, não sei se uma revolução, mas fizemos um movimento teatral fortíssimo em Londrina. Chegamos a ter 20 grupos de teatro na cidade. E daí eu conto essa epopeia pela década de 80.
Quer dizer que nós vamos ter, então, esse ano pelo menos dois lançamentos.
Pelo menos dois.
Obrigada, Márcio Américo.
Eu que agradeço muitíssimo, dona Patrícia.
Muito obrigada. A gente conversou com o humorista, ator, roteirista e escritor Márcio Américo, que vai estrear hoje, logo mais 9 da noite, o programa Divina Comédia aqui na UEL FM, programa que tem reprise aos sábados, no horário das 16h. Já que a gente está falando de humor, você sabe que a Evelyn, perdi o sobrenome da Evelyn.
Meyer.
Isso, Evelyn Meyer, liberou 2 pares de convites para a gente sortear aqui na rádio do Luca Mendes.
Lucas
que vai
Mendes,
se apresentar
no Valentino.
Hoje no Valentino, 8h30. Você vai lá, Márcio Mestre? Você tem circulado na night?
Não.
Não tem
Não
circulado.
Tem mais idade para isso.
Tá bom.
E sabe o que é? Quando você chega, como eu, na porta dos 60 anos, seus amigos estão em casa. Você sai, você encontra outras pessoas com o celular na mão. E que... Eu vou conversar o quê com essas pessoas? Você joga Fortnite?
Você recebe gente em casa, né? Inclusive, amiga minha teve com você, tua esposa e um amigo seu jantando na tua casa, acho que foi ano passado, que foi uma delícia essa conversa, esse jantar.
Ah, que maravilha, tá? Fico feliz.
Então, aí a gente vai liberar dois pares de convites pro... Perdi o nome, me ajuda.
Lucas Mendes,
que se apresenta 8h30 lá no Valentino, os ingressos promocionais R$25, só que aqui na rádio é na faixa. 3348-5027. 3348-5027. Ele é gaúcho, mora em São Paulo há 7 anos.
Ele é
ontem
muito
a gente
bom.
Tocou uma entrevista dele aqui. Você acompanha o trabalho dele,
Márcio Américo?
Vale
muito,
a pena?
Conheço muito tempo, vale muito a pena. Humor muito bom, texto muito bom. A Evelyn possivelmente deve se apresentar também, é uma londrinense. Acho que está fazendo, não sei se mestrado, alguma coisa aqui na UEL, e ela também é muito boa.
E ela ontem também mandou um áudio aqui pra gente, muito querida a Evelyn, e ela também faz stand-up,
faz stand-up,
né? Ela se apresenta,
faz muito
também.
Bem.
Que bom que é esse anda movimento da mulherada
Paulo.
Também, né, Márcio Américo?
Sim, ótimo.
Mulherada ocupando
muito
os palcos. Então, 3348-5027, 3348-5027. E a gente tem pra te contar também... que hoje é o último dia para você assistir ao filme O Acontecimento, lá no Cine Teatro Ouro Verde, sessões 16h também 19h30, 1h40 de duração, classificação indicativa 16 anos. É um filme que a gente já informou aqui, o Carlos Eduardo fez o comentário do filme, ele se passa numa França dos anos 60, quando o aborto era proibido, e a história de uma jovem que fica grávida, quer interromper a gestação de qualquer jeito, então os perrengues pelos quais ela passa nessa jornada, no filme O Acontecimento, que fica hoje em cartaz, último dia, no Cine Teatro Ouro Verde, sessões 16h, também 19h30. Acho que é isso, né, Ricardo Lima? Terminamos por aqui a cultura da Revista do Meio-Dia, lembrando que 19h tem um debate aqui no Anfiteatro de Letras e Ciências Humanas, um anfiteatro maior, Eliette Vanzo, Cecília França, da Rede Lume, vão apresentar esse debate que discute a reforma do novo ensino médio. Ela foi suspensa temporariamente, a reforma, mas os desdobramentos, como é que está já a execução dessa reforma nas escolas, a gente tem informações nesse debate, 19h, transmissão pelas ondas do rádio, também no canal do YouTube da Rádio UFM, presencial, 19h, lá no Anfiteatro Maior do Centro de Letras e Ciências Humanas. 1h15. Tchau.